Bom dia, está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira. Hoje, sexta-feira, 2 de junho, o nosso programa de grande entrevista que semanalmente leva até si um convidado, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje é Francisco Palma, da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, a quem desde já agradeço a disponibilidade. Francisco Palma, bom dia, obrigado por estar aqui connosco nesta manhã. Isto muito porque a situação não está muito fácil para o setor agrícola. A região está a braços com mais uma seca, que volta a ter, como sempre, consequências um pouco imprevisíveis nos campos da região. Qual é que é o ponto de situação que nos pode deixar neste momento, nas explorações agrícolas?
Ora, bom dia, Marco, obrigado pela oportunidade e para também aqui esclarecer os ouvintes e todos que nos estão a ouvir sobre este problema da seca, que deixa de ser cada vez mais um problema conjuntural e de um fenómeno natural que acontece ou que acontecia ciclicamente. Numa década teríamos uma seca grave e neste momento estamos a iniciar mais uma década, 20-30, com quase 3 anos seguidos de seca, que nos deixam bastante apreensivos, porque de facto o Alentejo, apesar de termos Alqueva e Alqueva chegar no regadio que é Alqueva e do EFMA e todos os confinantes, podemos falar de mais ou menos 200 mil hectares de terras irrigadas. O Alentejo, com os quase 2 milhões e 900 mil hectares, tem 10% da área irrigada e 90% de sequeiro. E, portanto, esses 90% de sequeiro, que é maioritariamente aqueles que não têm, de facto, acesso à água, vivem e estão a viver cada vez mais problemas muito graves, porque o que está a haver, nesses 90%, está uma área muito importante, que é o montado, o ecossistema do montado, maioritariamente constituído pelas azinheiras e pelo sobreiro, e que é uma riqueza muito grande que o Alentejo tem, é algo único que existe aqui no nosso território e que vemos que com este ciclo de secas leva à sua degradação. A seca, como fenómeno natural, é um fenómeno que não tem um impacto visual que tem outros fenómenos naturais, outras catástrofes naturais, como seja uma cheia, como seja um terremoto ou um tornado, não é? Que tem uma destruição imediata e que os meios de comunicação captam e as pessoas ficam de facto assustadas com os fenómenos. A seca é sempre um fenómeno com uma evolução lenta que não sabemos muito bem. Agora já sabemos quando é que começa, mas também nunca sabemos quando é que acaba. E quando este ano, em dezembro, tivemos realmente um dezembro muito abundante de chuvas e que choveu bastante, pensámos todos que de facto o ciclo da seca tinha terminado e que teríamos ter um ano com um ano normal de água. E o que tivemos foi que, a partir do dia 15 de janeiro, praticamente não choveu mais. Choveu ali um dia em março e depois, agora, quando já a água já não faz falta, agora temos sido aqui, não no território todo, mas pontualmente, com estas trovoadas que trazem água em abundância de repente e que, de facto, muitas vezes não vêm beneficiar nada aos campos, nem à agricultura, não. só vêm estragar. Poderá ter algum impacto no montado, porque as árvores, de facto, está tudo muito ressequido, mas, de facto, o que temos é que temos 90% do território com uma seca estrutural que se arrasta há 2 anos e que não sabemos quando é que ela acaba e que sabemos que, de certeza absoluta, o ciclo só pode ser quebrado no próximo outono, porque agora durante o verão sabemos que aqui nas nossas condições de clima não chove.
O que é que está em risco? Que culturas é que estão em risco? O que é que já não vai a tempo, digamos assim, de ser salvo?
Olha, o que está em risco, no fundo, é a viabilidade económica das explorações que estão nestas áreas dos 90% do território de Sequeiro.
Sim, mas tudo os cereais.
Que é, no fundo, os cereais, mas é muito também é pecuária. A pecuária, neste momento, este fenómeno da seca não está só centrado aqui no Alentejo, ele também está na Península Ibérica, também afeta o sul de França, também afeta a Itália e, portanto, de alguma forma tem uma dimensão que não é só aqui na nossa região, mas também passa para outros países. O que é que vai estar a acontecer neste momento?
Praticamente
exatamente. O que é que acontece neste momento? Tudo que sejam as forragens, as palhas, tudo está a preços exorbitantes. Eu posso dizer que normalmente um quilo de palha poderá custar 6 cêntimos e neste momento há palha a ser vendida a 15 cêntimos na origem, portanto, com mais o transporte, muitas vezes pode chegar aos 18 cêntimos, aos 17 cêntimos, à exploração do agricultor. E, evidentemente, o que é que está a acontecer neste momento? É, a partir de, e praticamente isto sentiu-se na cotação da carne e dos animais, a partir do dia 1 de maio. Porquê? Porque dia 1 de maio, acabou o período de retenção que é obrigatório no âmbito da política agrícola comum, em que os agricultores têm que manter os animais nas explorações para poderem ter direito a um prémio que lhes é atribuído por a política agrícola comum. E a partir do dia 1 de maio houve uma enorme oferta no mercado de vacas, de ovelhas, de tudo, porque as pessoas estão satisfazendo os seus efetivos porque sabem que não vão ter condições económicas, e já não é só uma questão económica, é uma questão também de haver oferta de forragens, de fenos, de palhas, para que possam enfrentar este período de seca. Eu posso dizer, porque também sou agricultor e tenho pecuária, bovinos, que neste momento nós estamos a usar as pastagens que supostamente devíamos estar a utilizá-las em finais de julho, agosto, e portanto, quer dizer, este mês de março e de abril, que teve temperaturas altíssimas, como todos se lembram, que são boas para algumas coisas, mas para a agricultura são fatais, fez com que, de facto, as pastagens estejam terminadas e somente aqueles agricultores que estejam dentro das áreas de regadio é que, de alguma forma, estão um pouco à margem deste a sofrer menos ou muito menos do que aqueles que estão no 90% do território.
A questão dos cereais e do efeito da pecuária serão talvez a face mais visível e vão buscando essas notícias, a questão do abobramento do gado, que pois acaba também por ter essa questão dos preços praticamente proibitivos das próprias rações.
Sim, o problema dos cereais, nós hoje em dia estamos, infelizmente, que importamos mais de 90% daquilo que são os cereais que são consumidos. Portanto, a nossa produção nacional tem vindo a decrescer cada vez mais. Este ano, o ano passado disse isto e este ano volto a repetir, este ano é o ano, se calhar em 100 anos, que temos o menor área de cereal semeada e certamente vamos ser o ano em que vamos ter menos produção de cereal. Então, se falarmos das paraganosas, portanto, dos trigos, das cevadas, das aveias, disso tudo, então isso é quase uma situação como nos últimos 100 anos nunca a vivemos, e, portanto, mesmo apesar de toda a tecnologia que existe, apesar de hoje em dia as práticas agrícolas serem muito melhores, mas, de facto, este ano com as ondas de calor que tivemos em março e em abril, que não são de todo normais, fizeram de facto que as produções tenham um resultado quase que muito próximo do zero ou do quase ser que não contar para nada. E, portanto, neste momento nós estamos dependentes daquilo que são as importações. Tivemos uma variabilidade enorme nas cotações do cereal derivado da guerra da Ucrânia, e, portanto, esse hoje em dia a Ucrânia é um grande produtor e um grande exportador de cereais para a Europa. A Europa tem feito um caminho desde 2005 de liberalização da sua política agrícola comum, que antes de 2005 era muito condicionada e toda a produção era, funcionava muito num sistema de cotas e, portanto, com alguma previsibilidade daquilo que os agricultores iam produzir. Hoje a política agrícola comum está muito liberalizada, ou seja, o agricultor vai procurar aquilo que o mercado remunerar melhor e portanto, onde houver condições para se fazer outras culturas que possam ser mais rentáveis, pois essas são substituídas por as culturas que se calhar que eram feitas nessa altura dos cereais ou de outras quaisquer, e hoje em dia vemos até aqui na nossa região por culturas permanentes, e de facto depois fica todo o resto do Alentejo, onde é sequeiro e onde de facto não existem muitas condições para podermos produzir o que não seja aquilo que é o que a terra dá, porque é os montados com a sua exploração pecuária extensiva e alguns cereais onde os solos são um bocadinho melhores e, portanto, não conseguimos sair muito disto, mas, de facto, a liberalização da política agrícola comum vai no sentido de que quem tiver melhores condições para produzir produz, quem não tiver condições para produzir, se calhar tem que ir desistindo ou então diminuir drasticamente essa produção porque não tem condições para o fazer e portanto, no fundo, há aqui muitas atividades que ficam de facto em risco.
Essa dependência das importações na questão dos cereais e longe vai aquela ideia do Alentejo, o celeiro da nação, é hoje praticamente impossível reverter essa situação, a questão dos cereais, essa apetecibilidade, digamos assim, do mercado e do ir ao encontro daquilo que é a tendência e a melhor remuneração, castra também um pouco depois essa questão dos cereais, destas áreas ainda que são a sua maioria aqui na nossa região.
Sim, esta questão de como eu disse há pouco, da liberalização dos mercados, ou seja, da própria importação, portanto, de facto, quando estamos a comparar as nossas condições edafoclimáticas para produzir cereais comparadas com as da Ucrânia, pois evidentemente não tem nada a ver por a extensão das terras, pela qualidade dos solos, pelo clima em si, e portanto eles são grandes produtores. É evidentemente que nós, ao abandonarmos a produção, e tem vindo a ser abandonada com algum, pronto, com um decréscimo muito grande nos últimos 15 anos, o que é que acontece? Toda a tecnologia vai desaparecendo. E quando eu falo de tecnologia, é, por exemplo, tudo, desde a ceifeira, o semeador, as variedades, tudo o que é o conhecimento que existia para a produção vai sendo abandonado. Retomá-lo todo, se houver uma, e tinha que haver, pronto, aqui uma mudança de política muito grande ao nível não nacional, mas ao nível europeu, faria com que o reequipamento, toda a reaprender novamente e poder equipar explorações para fazer isso, não estou a ver que isso se possa fazer nos próximos anos, e portanto, mas isto é uma opção mesmo dos próprios Estados-membros da União Europeia, quer dizer, não, nós temos que produzir aquilo que nós tínhamos mais vantagens competitivas e deixar que outros produzem aquilo que nós não temos vantagens competitivas para fazer. Só que, de facto, depois isto aqui pode, ninguém estaria à espera há um ano e meio que pudesse haver uma guerra na Ucrânia e que de repente aquilo que, como estava a dizer há bocado, que se o Alentejo era o celeiro da nação, neste momento a Ucrânia era o celeiro da Europa. E portanto, no momento em que há um problema com uma guerra que pode parar completamente a produção, porque os cereais não forem semeados, não há produção, se houver um bloqueio dos portos, se houver isto, se houver aquilo, nós ficamos totalmente dependentes de outras origens. E depois, no fundo, temos também uma população mundial em crescimento. Temos outros pontos do globo, como seja a China, como seja a Índia, que são hoje em dia compradores em grandes quantidades de todos os cereais e, portanto, de alguma forma, esta questão do cereal não é só uma questão de a gente não querer, ou dos agricultores dizer assim, ah, os agricultores não querem sair da sua zona de conforto e querem continuar a produzir aquilo, porque aquilo é o que dá mais jeito, ou é o que é mais fácil, ou que não é fácil, não produzir cereais até é bastante difícil, ainda por cima nas nossas condições de clima, mas, de facto, é uma garantia de que temos algum nível de produção, e isso não é de descurar em nenhum país, independentemente se tem melhores ou piores condições para fazer estas produções.
Aqui em termos ainda da questão da pecuária, tem havido relatos já de algum desespero, diria eu, dos produtores que podem mesmo desfazer-se desses efetivos, os próprios animais morrerem à fome ou serem abatidos. O que é que vai chegando à associação nesse sentido? A questão é já demasiado complicada para os efetivos populares?
Eu, por exemplo, pegando aquilo que disse, eu acho que nenhum agricultor vai deixar os seus animais morrer por um problema de falta de alimentação. Vai obviamente fazer para que esse problema não ocorrendo, porque ninguém quer comprar uma vaca ou uma ovelha magra em um esqueleto, não é? Portanto, quer dizer, vai é vender esse efetivo. E o que é que vai acontecer? Isto é no médio e longo prazo. É que o nosso efetivo pecuário vai diminuir, portanto a nossa capacidade de produção, tal como nos cereais, vai diminuir. E o que é que vai acontecer? Se para o ano tivermos um ano bom, abundante em pastagens, essas pastagens não vão ser possíveis de ser pastoreadas, porque não vamos ter animais. Porque os animais têm um ciclo de reprodução bastante... São anos para constituir um rebanho. E, portanto, se nós desfizermos deles, se de facto esses animais forem para o matador e são transformados em carne, e se não houver reposição nas explorações, o que é que vamos ter? Qual é que é o problema que vamos ter? É que dentro do e pode ser já no próximo ano, temos uma primavera boa, temos um ano bom e vamos ter um excesso de produção de biomassa no nossos solos. E se ele não for pastoreado, o que é que vai acontecer? É quando chegarem o tempo quente e do verão, os incêndios vão ocorrer com muito mais frequência. Isto é tal como acontece no centro e norte do país. O que acontece? Houve o abandono na agricultura, as pessoas não viram viabilidade nas explorações agrícolas porque não tinham dimensão, porque por outras razões também de estruturais que havia ali, e aqui também estamos a ter esse problema com um problema estrutural, que é o problema da seca, que não há uma resposta. E aliás, este problema da seca, eu que já ando aqui há muitos anos, o que é que acontece? Tenho assistido a várias, desde os anos 80 até agora, e portanto estamos a falar num período de 40 anos que este problema da seca assola com muita frequência no nosso país, e o que é que acontecemos? Estamos sempre a encontrar ou a pensar que vamos encontrar medidas ali em cima do joelho para resolver um problema que não é conjuntural, que é um problema estrutural. A única coisa que foi feita, e bem feita, no Alentejo, foi a construção do Alqueva. E a construção do Alqueva é aquilo que ainda garante em alguma parte do território do Alentejo haver continuidade da produção agrícola, haver uma estabilidade, porque existe o fator de produção, que é aquele que é mais importante na agricultura, que é a água, e permite que as pessoas tenham, com a garantia de haver essa água, que possam desenvolver as suas produções, independente depois com todos os constrangimentos que haja de mercado, do valor de que as coisas possam ter, dos problemas que existem sempre, mas têm a garantia de ter água. Mas estamos a falar de 10% do território, 90% do território não tem essa garantia e, portanto, de alguma forma vai definhando, vai morrendo, as pessoas vão abandonando, temos um problema de envelhecimento do setor agrícola, portanto não há um rejuvenescimento dos agricultores e, portanto, quer dizer, se não houver continuidade nas explorações, as pessoas vendem os seus efetivos, vão-se desfazendo, não têm ninguém que lhes possa suceder na exploração e, portanto, de alguma forma isto às tantas ficará semi-abandonado se não vai houver sendo uma inversão de políticas.
Vai sendo cada vez menos atrativo. E falo aqui, naturalmente, para os jovens. Os jovens agricultores estão cada vez menos neste setor que é sempre... lida sempre com esta imprevisibilidade.
Sim, cada vez as estatísticas é o que dizem, não é? As estatísticas, neste momento, estamos com uma média do agricultor de uma média de idade que ronda, julguei, os 64 anos. Ou seja, portanto, muito à beira daquilo que seria a reforma de outro coisa, sendo que o agricultor, evidentemente, não tem no seu objetivo haver reforma, porque eu conheço agricultores que trabalham até aos 80, até aos 90 anos e ainda andam aí. E portanto, é uma atividade que tem, de facto, umas condicionantes e um enquadramento completamente diferente de outras, que o Estado, neste caso, nunca criou políticas públicas para que possa haver essa sucessão, não é, obviamente, fazendo os projetos de jovem agricultor e dando ali 20 ou 30 mil euros que se estabelece um jovem agricultor. Tem que haver outro tipo de políticas, nomeadamente políticas ao nível fiscal, ao nível de haver esta regeneração das pessoas na agricultura, mas tem que ser uma coisa pensada a médio e longo prazo, não pode ser uma coisa pensada em cima do joelho e com um ciclo de um programa que dura 4 ou 5 anos. Não, isto tem que ser muito mais longo prazo, e portanto esta falta de visão para os problemas estruturais que o país tem e de não haver de facto políticas, porque isto não tem nada a ver com ser políticas nem é de esquerda nem é de direita, são políticas que nós todos já sabemos, quem tem a capacidade de decidir politicamente também deveria saber que têm que ser implementadas e que têm, obviamente, todo um caminho para percorrer, que não é de um ano para o outro que se resolvem.
E em termos das medidas que já foram anunciadas por parte do Ministério da Agricultura, o setor, de alguma forma, diz não serem suficientes, ajudas diretas seriam, para já, uma ajuda direta seria mais importante. O Governo também já anunciou esse junto de Bruxelas haver alguns milhões para apoio, mas há uma urgência nas explorações que essas medidas cheguem e que sejam de alguma forma desburocratizadas, porque é também um dos problemas do setor, é a burocracia.
Sim, sim. Hoje, portanto, essas medidas todas são anunciadas. Este Governo tem uma particularidade, é que é muito bom a fazer anúncios e muito mal a concretizar esses mesmos anúncios. Portanto, nós já vamos aprendendo e já vamos vendo que muitas vezes anuncia-se isto e aquilo e aquilo, e depois no que é a parte da operacionalização dessas ajudas, dessas medidas que são anunciadas, as coisas tardam, não são pragmáticas, não são objetivas, têm uma carga burocrática muito grande em cima, depois as próprias instituições não funcionam e, portanto, há aqui uma série de constrangimentos que depois não fazem com que aquilo que uns ouvem que não estão dentro do setor e acham que aquilo é uma coisa muito boa, depois aqueles que são os beneficiários e que essas medidas deviam ajudar a comatar os problemas e as dificuldades que as pessoas estão a enfrentar, depois não são assim, não é assim que se passa. E portanto, e mais uma vez, este Governo, o Ministério, tem pautado toda a sua iniciativa por anúncios de sem consequência nenhuma, e portanto estamos à espera. Houve agora um período de candidatura excepcional a estas medidas da seca, que encerram no dia 6, acho que eram até ao fim de maio, agora foram estendidos até dia 6. Quando é que vai ser o pagamento, não sabemos. Na voz da ministra é imediato, é fácil, mas depois as coisas não funcionam. E só para lhe dar um exemplo de como é que as coisas não funcionam, neste momento estamos a dia 2 de junho, temos a decorrer um período das candidaturas à política agrícola comum, algo que Portugal já o tem, já o faz há mais de quase 40, há quase 40 anos, desde 1990 ou 90 e tal, portanto são 30 e muitos anos que fazemos estas candidaturas, e nunca houve um período de transição, porque estamos a mudar de quadro comunitário de apoio, e nunca houve um período de transição onde o programa funcionasse tão mal, onde as coisas demorassem tanto tempo, onde fosse exigido tanta coisa, que depois, com essas exigências, depois, se a gente percebe o papel da Agência Portuguesa do Ambiente por causa do licenciamento de não sei o quê, ou se a gente precisa de uma declaração de outro instituto qualquer disto ou daquilo, essas mesmas coisas não estão preparadas para responder a essas solicitações, as coisas demoram tempo, os programas não funcionam e, portanto, quer dizer, as coisas vão sendo cada vez mais complicadas.
Está a falar do PEPAC?
Estou a falar do PEPAC, pronto, estou a falar desta candidatura.
Que tem sido bastante, pedido contestado.
Ao pedido único que, se havia medidas que funcionavam bem, que foram efetivas, que tiveram consequências benéficas para o território, para os agricultores, para a produção agrícola. E eu pergunto, mas porquê é que se vai inventar novas medidas, ou mais complicadas, ou que não, nem sequer há um diálogo? Quando se fazem medidas, há um diálogo, por exemplo, há uma medida que é da proteção do lince ibérico, que está em alguns concelhos do país, sobretudo aqui no Alentejo, no concelho de Mertel ou de Almodóvar, onde essa medida pode ser, os agricultores podem candidatar. Mas quando o Ministério da Agricultura fez essa medida, não dialogou e não a fez em conjunto com o ICNF, que é um instituto que tutela tudo o que tem a ver com a natureza, e que hoje em dia até saiu para a esfera do Ministério do Ambiente. Portanto, quer dizer dois organismos do Estado não dialogam um com o outro, ou não dialogar um com o outro, ou não fazerem as coisas concertadamente. É claro que depois é publicada a portaria, é publicada a medida, e depois há constrangimentos na sua aplicação, ou não há sequer a hipótese de ser dos agricultores poderem vir a beneficiar dela. Ou seja, para lhe responder, dizem, não sei quantos milhões para isto, mas depois, se sabes tanta gente, a gente pode encontrar ali um constrangimento qualquer, uma dificuldade qualquer, que depois ninguém se candidata. E depois para o poder político dizem, isto é um problema dos agricultores que não souberam fazer a candidatura ou não tiveram capacidade de a fazer. E, portanto, quer dizer, andamos nisto, neste jogo, que, quanto a mim, só deteriora aquilo que é o compromisso dos cidadãos com o Estado e com o poder político e com tudo, não é? É
uma degradação. A Ministra da Agricultura tem sido bastante, bastante contestada. Por exemplo, na última edição do Oviver já não houve um convite formal. Já ouvi também notícias de que a Ministra vai ter que pagar a entrada na Feira Nacional da Agricultura em Santarém. Há aqui uma contestação dos setores. Há condições ainda para Maria do São Antunes à frente da pasta, na sua opinião?
Não, eu acho que já não há muito tempo, mas como disse, quem pode pôr ou tirar os ministros do seu lugar é o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro há uns tempos atrás, acho que há 2 ou 3 meses, disse simplesmente, habituem-se, portanto, eu quero para o Cimando, habituem-se, e portanto eu tenho lá quem eu quiser. Eu não sei se isto de manter a Ministra é uma forma de no fundo de gozar ou de achincalhar todo o setor agrícola, não é? Porque, no fundo, nós podemos muitas vezes concordar ou discordar das opiniões das pessoas, mas eu posso discordar, mas posso aceitar se houver uma justificação que seja válida, e se houver um facto que possa, pronto, não pode ser assim, já não pode ter tudo o que quer, nem esse é o objetivo, mas que as coisas tenham um equilíbrio. E de facto o Ministério da Agricultura aqui devia estar ao lado dos agricultores, devia estar ao lado do setor, devia estar ao lado para poder no fundo ser uma forma de apoio para passar por estas dificuldades, que é a seca, destes constrangimentos que existem, sem descurar o do seu papel de regulador, de fiscalizador, de tudo isso, não é? Mas não podemos ter um Ministério que está contra a atividade agrícola. Isso é que é uma coisa que eu acho que não faz sentido.
Fala-se também no desmantelamento do próprio Ministério. Os agricultores têm falado muito nisto, nesta divisão e praticamente na extinção daqui a pouco do Ministério.
Aliás,
concorda com essa visão?
Essa extinção, para lhe dizer, acho que já foi publicado a portaria que no fundo vem fazer essa integração das direções regionais da agricultura, que são os braços do Ministério da Agricultura nas regiões, para as CCDRs. O que eu acho, muito simplesmente, é que esse desmantelamento não começa agora, começou muito mais atrás, porque há muitos anos que as competências que eram anteriormente, e estamos a falar há 30, 40, 50 anos, eram única e exclusivamente do Ministério da Agricultura, essas competências foram transferidas para organizações de agricultores. Hoje em dia, as organizações de agricultores têm muitas competências que eram, de facto, atribuídas ao Ministério da Agricultura, e ao longo destes últimos 25, 30 anos, elas foram sendo, o Ministério da Agricultura foi-se esvaziando de competências. No fundo, devíamos todos refletir qual é que deve ser o papel do Ministério da Agricultura. Aliás, a mim também não me causa coisa de ser, deve haver ou não deve haver Ministério da Agricultura, porque, por exemplo, nós temos um setor do turismo que é muito mais pujante e que economicamente tem muito mais expressão na nossa economia, e não temos um Ministério do Turismo. E, portanto, haver ou não haver Ministério é um problema para o setor ou não. Se calhar, se só houver uma secretaria com um bom secretário de Estado, é melhor do que ter um ministério com um mau ministro ou uma má ministra. E, portanto, quer dizer, o que é preciso para o agricultor não é saber se tem um ministro ou uma ministra. É preciso saber se aquilo que são os apoios da política agrícola comum, se é aquilo que interessa no seu dia-a-dia, da sua atividade, se as coisas se resolvem ou não se resolvem, se as coisas são fáceis de resolver ou que cada vez têm uma carga burocrática maior, ou que anunciam uma medida, mas depois está sempre escondida uma entrelinha qualquer, onde depois risca 80% ou 70% dos possíveis beneficiários dessa medida. E, portanto, no fundo, nós temos um Ministério para ser contra os agricultores. Então, a agricultura já tem o problema da seca, já tem o problema dos fenómenos naturais que não conseguimos controlar. Ter uma coisa que está contra a agricultura, que é o Ministério, não acho que isso, para mim, na minha opinião, é indiferente que ele exista ou que não exista, e ainda por cima, se for para ser contra, então mais vale que não exista.
A EDE anunciou também recentemente o aumento da dotação da água para rega por parte da barragem de Alqueva. Como é que viu também esse anúncio, esse reforço do regadio nesta campanha?
Pronto, isso é uma medida que, no fundo, acaba por ser uma consequência do período de seca que estamos a viver e dessas ondas de calor que eu há bocado falei em março e em abril que aconteceram. E só para lhe dar uma ideia e a quem nos está a ouvir, por exemplo, a EDIA, no final de abril, ou no mês de abril, consumiu ou distribuiu aos seus beneficiários, aos regantes, o mesmo volume de água igual ao que fez em julho do ano passado. E, portanto, estamos a falar que por estarmos a viver num período de seca, há, de facto, e por isso é que a gente nunca pode dizer que estas coisas, isto na agricultura, não há uma, muitas vezes, uma normalidade. E, portanto, nós temos este comportamento anormal do nosso clima, que faz com que em março e em abril estamos com níveis de consumos iguais aos de julho do ano passado. E, portanto, daí esse reforço de água que é inevitável. E, portanto, aí parece-me que é uma medida de para fazer face à seca e também para explicar que, de repente, perceber como é que isto do Alqueva é simultaneamente na minha opinião, uma medida de adaptação e de mitigação das alterações climáticas, porque apesar de estarmos a viver este ano sequíssimo, apesar de que o maior afluente do Alqueva é o Rio Guadiana, mas o Rio Guadiana nasce em Espanha, passa por Espanha até chegar ao Alqueva, e posso lhe dizer que este ano, derivado também à seca que está em Espanha e muitas barragens que existem na bacia do Guadiana, que estavam quase vazias do lado espanhol, os espanhóis pouco ou nada deixaram passar de água para o Alqueva. E a água que existe no Alqueva, e estamos a falar que o Alqueva aí no final de novembro estaria nos seus 67% ou 68% ou 65%, não tenho assim quando, mas andava nessa coisa. Num dia que choveu, e choveu muito ali naquela zona dos extremos, de fronteira, por aí, que choveram cento e muitos litros numa noite, não sei se foi dia 10 ou dia 12 de dezembro, ou o que é que foi, essa água toda e as correntes todas dessa parte da bacia que alimenta a barragem da Alqueva, fez com que a barragem do Alqueva de repente ficasse aos 90%, 91% ou 92%. Portanto, quer dizer, ficou com capacidade para garantir água durante mais 4 anos ou 5 anos, mesmo que não chova nada. Mas pronto, a gente também não quer entrar nesse cenário do não chover nada. Mas de facto, perceber que esta obra é o que ainda mantém o Alentejo vivo, e a pena que eu tenho, e que muitos agricultores têm, e que muitas pessoas que conhecem estas coisas melhores, é que nós temos de facto um território que, pela sua orografia, permite construir mais barragens. Há mais sítios onde podem haver barragens não da dimensão do Alqueva, mas com outras dimensões, uhum, para poder armazenar essa água que de repente nós cada vez mais se recorda.
Ou seja, na sua opinião, é importante criar esses reservatórios de água?
Claro, porque essa água, cada vez mais nós temos este fenómeno que é as chuvas torrenciais em ali num dia ou num dois dias podem chover 100 mililitros ou 100 litros por metro quadrado, e essa água não for armazenada, ela vai estar toda ao mar. Nós em Portugal só conseguimos de tudo aquilo que chove no nosso território, só conseguimos armazenar 20%, ou seja, 80% da água que nos é trazida pelas nuvens vai toda para o mar. Ora, seja, se nós tivéssemos um governo que, aproveitando os fundos do PRR para infraestruturar, para combater este problema, para poder dotar o nosso território de resiliência contra as alterações climáticas, contra o fenómeno da seca, se nós conseguíssemos construir mais barragens no Alentejo, e pronto, é o que nós estamos a falar aqui, é do Alentejo, quer dizer, o nosso território ficava muito mais bem preparado para o futuro, para as próximas gerações, para as pessoas poderem viver aqui, porque onde não houver água, não há vida. E portanto, quer dizer, a gente pensar que estas coisas dos ambientalistas que estão em Lisboa, que têm o castelo de bode com muita ou pouca água, e que a água é um dado adquirido, que a água está sempre nas torneiras, mas de facto quem está aqui no terreno, quem vive no campo, quem está aqui nestas povoações no interior do país, sabe o significado do que é ter água. Nós até, sim, há muito pouco tempo, mesmo em Beja, há poucos anos antes do Alqueva, ali a única barragem que abastecia Beja para o consumo urbano era a barragem do Roxo, e havia anos de seca que aquilo quase não tinha água, e portanto, quer dizer, a própria cidade tinha problemas de abastecimento de água. Hoje em dia, felizmente, com a Alqueva e com o reforço desse abastecimento, hoje em dia Beja e todos os concelhos à volta e no Alentejo têm uma riqueza inestimável que é garantia,
ou seja,
de ter água.
Na sua perspectiva também, porque um pouco nessa perspectiva, é também importante continuar com este perímetro de rega em crescimento, que ele está com outras áreas em crescimento.
Qualquer agricultor gostaria que a água do Alqueva chegasse à sua propriedade. Como eu disse, o Alqueva chega a 10% do território, 90% não são beneficiados por Alqueva. Evidentemente que é, só se pode fazer o alargamento se nós garantirmos que temos reservas de água. Portanto, quer dizer, nós estamos a prometer depois para não cumprir. Não, primeiro temos que constituir mais reservas de água, a própria EDIA tem os estudos já feitos, tem tudo para fazer várias barragens em várias zonas, em várias ribeiras que existem aqui no Alentejo, para poder reforçar de facto a armazenagem de água, para poder sim, então, primeiro garanta-se a armazenagem e depois faça-se a distribuição. Agora, distribuir no mesmo sítio, isto é como a gente, como um orçamento qualquer com o dinheiro, não é? A gente temos aqui muito dinheiro, se a gente diz assim, damos a todos, não dá nada a ninguém e depois ficam todos mal. E portanto, quer dizer, temos que sim aumentar, mas constituir novas reservas de água que são possíveis e que existem os projetos e que existe tudo. Só falta o quê? Falta o compromisso político, falta a vontade política para se isso fazer. E não se faz por uma única razão, porque o Alentejo, apesar de ser o território talvez mais rico do país, aquele com maiores recursos naturais, aquele com melhores solos, aquele com o subsolo mais rico em termos de minérios, de paisagens, de tudo, é o quê? É o que tem menos população, é o que tem menos votos. Como só elegemos aqui no Baixo Alentejo 3 deputados, qualquer freguesia em Lisboa, em Braga ou no Porto, elege muito mais deputados. Portanto, na visão dos nossos estadistas, dos nossos políticos, o Alentejo não interessa para nada. Interessa só para os alentejanos que cá estamos.
Daí também a falta de mão de obra nos campos e essa necessidade da mão de obra estrangeira e naturalmente assumindo aí outros cenários que vamos conhecendo.
Hoje em dia a agricultura está um pouco como o alvo do fluxo migratório que está a acontecer aqui no Alentejo. É mais notório porque somos poucos e portanto nota-se mais este fluxo migratório.
Mas é global o problema? É estrutural?
Eu acho que, não sei se é global, mas acho que é nacional, porque de facto hoje em dia eu acho que Portugal é um país de portas escancaradas à imigração de qualquer maneira e de qualquer lado. Portanto, quer dizer, se eu perguntar ao Marco ou a qualquer pessoa que me está a ouvir, olha, ouviram falar que houve a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas ninguém percebeu, ouviu falar há 2 anos porque houve um espancamento, houve uma morte, aconteceu um problema, extingue-se o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Hoje em dia ninguém sabe como é que isso é operado, por quem, nem se calhar mesmo as próprias pessoas. Portanto, isto aqui revela profundamente a incompetência de quem nos governa a todos os níveis. Ou seja, se nós temos uma porta escancarada para a imigração, essa imigração encontra em Portugal a porta de entrada para a Europa. Eles não nos vêm procurar porque nós somos bons, eles vêm procurar porque nós somos aqueles que mais permissivos, que mais facilita a imigração para entrar na Europa. E entretanto, enquanto estão nesta passagem por aqui, vão obviamente que começam vivemos no comércio, vemos no turismo também, e vemos na agricultura e vemos por todo lado e perguntamos, mas como é que é possível isto? Nós precisamos de imigração? Claro que sim. Agora o Estado, o país também deve-se reservar o direito de escolher e de saber quem é que vai escolher para vir para cá, para emigrar. Não é quem quiser. E, portanto, de alguma forma, tem que haver aqui uma mudança de políticas de imigração e de algum controle, porque senão isto às tantas torna-se perfeitamente insustentável a todos os níveis, não é? Socialmente, ao nível da convivência das pessoas, ao nível a todos os níveis. E portanto não acho que esta ausência e esta forma de encarar e de não haver sequer nenhuma política de imigração que não acho que seja normal. E acho mais outra coisa, acho que mais cedo ou mais tarde a União Europeia e os nossos parceiros europeus vão-nos chamar vão-nos dar uns avisos sérios por aquilo que está a passar e por estas portas escancaradas, esta política de portas escancaradas,
esta facilidade de entrada
à imigração. Porque ela depois, obviamente, não nos vem procurar a nós. E, aliás, se nós vimos, e se pudermos em retrospectiva os últimos 20 anos, já vimos tudo. Já vimos os países de leste imigrantes dos países de leste a virem para cá, agora já não se vêem, porque entretanto, quando eles começaram a vir para cá, da Roménia, hoje em dia, em termos de produto interno bruto, já estão já fomos ultrapassados por eles, ou os polacos, ou seja o que for. Portanto, quer dizer, já tivemos esse fenómeno migratório dos países do leste europeu. Já tivemos e continuamos a ter o fenómeno migratório do Brasil, dos países dos PALOPs, agora da África, da Ásia, e portanto vem de todo lado. E depois também perceber que este fenómeno migratório é como tudo em Portugal, ou é o 8 ou 80. Ou temos aqueles que são muito ricos e que vêm com os golden visas e seja lá com o que for, porque também temos que olhar para esse fenómeno, e também vêm os mais pobres de todos. E portanto, quer dizer, o que é que eu acho que a gente devia querer? Devíamos querer aqueles que tivessem competências para trabalhar, tivessem capacidade, tivessem vontade, quisessem vir para cá com as suas famílias e quisessem sobretudo uma coisa que é fundamental, que é a integração na nossa comunidade, é a integração nos nossos costumes, é a integração naquilo que são os nossos hábitos. Não podemos, evidentemente, na minha opinião, é criar estes guetos, estas divisões da sociedade que não são boas para ninguém. Portanto, quer dizer, uns vivem de uma maneira, outros vivem de outra, outros vivem com boas condições, outros vivem com más condições. Isto evidentemente que não é bom para o desenvolvimento de nenhum país, de nenhuma região, de nenhuma cidade, de nada. E portanto, quer dizer, aí se há um problema, coisa, não sei o quê, incompetência do coisa. Portanto, quer dizer, se as pessoas estão felizes e se toda a gente está feliz com este tipo de políticas, ou da ausência delas, porque eu acho que até não há política nenhuma, isto é o deixar andar, deixar
fazer. Falta legislação,
deixar,
acima de tudo,
deixar tudo. E portanto, quer dizer, como na agricultura, como na imigração, em todo o lado, este governo tem-se mostrado de uma incapacidade total.
Francisco Palma, Alqueva é sem dúvida o grande projeto que está no terreno. Isto muito rapidamente para terminarmos, tem transformado a região nos últimos anos, gerando uma outra dinâmica económica, comercial, social, como referia. Não deveria por si só este projeto ser preponderante para incrementar uma outra velocidade em matérias e outros projetos estruturais para a região, como, por exemplo, as acessibilidades, uma vez que a Alqueva gera também uma dinâmica muito forte nesse sentido, questões como as acessibilidades, o IP8, a ferrovia, não deveriam por si só ter aqui um empurrãozinho extra com Alqueva?
Sem dúvida, ninguém percebe como é que nós, por exemplo, na questão aqui do IP8, temos até a Beja a expropriação feita, a parte das obras de arte quase a meio, as terraplanagens feitas, praticamente, não sendo eu engenheiro civil, não podendo quantificar, mas seguramente 50% do investimento do Estado português já o fez nessa infraestrutura. Custa muito a acreditar que o país, e estamos a ver isto, o país teve condições de financiamento nos últimos anos, agora não porque as taxas de juros têm aumentado e muito, mas tivemos juros negativos, ou seja, o Estado podia ter ido buscar dinheiro, como foi para outras coisas, e poder ter concluído estas obras que são fundamentais, até para porque ao abandonarmos a ferrovia, como há bocado disse, foi quase abandonada aqui no Alentejo, há muitas linhas de caminho de ferro que foram fechadas, como a do Algarve, que foi renovada para aí há 10 ou 12 anos, e depois de repente de um dia para outro fecharam a ligação ao Algarve, já não falo na demora que há mais de 40 anos que foi fechada e que está lá toda abandonada. Mas de facto não se compreende que uma infraestrutura como o IP8 tenha ficado a meio, e estamos a falar em 2011 ou 2012, portanto há mais de 10 anos que está ali abandonada e que não seja reabilitada. Continuo com a minha opinião que o Alqueva se fez não foi muito pela pressão do Alentejo, nem pela capacidade de lobby que o Alentejo ou que o Baixo Alentejo possa ter. Foi mais um lobby das empresas de construção civil que viram ali uma oportunidade enorme para se fazer aquela obra. De facto, ela tem-se mostrado e continua-se a mostrar como uma obra de infraestrutura e de estrutural para o território de uma dimensão que ninguém antevia que fosse assim. É pena que não haja políticos, ou que não haja maior pressão das construtoras, se calhar porque também estão com falta de mão de obra e não têm pessoal para fazer essas obras, e portanto, quer dizer, não havendo pessoal, as máquinas a gente pode arranjar todas as que quiser, mas depois não temos um número de máquinas, não temos pessoas, e portanto também a carteira de obras, por isso é que muitas vezes empresas de obras grandes que temos em Portugal, muitas vezes estão-se a expandir para outros países onde existe mais facilidade de contratação e de mão de obra, mas de facto é incompreensível que isto se passe em 2023, que continue sem haver nenhuma... hoje em dia até vemos que nas últimas eleições, que foram há um ano e tal, o Partido Socialista teve uma votação extraordinária no Alentejo todo, ganhou tudo o que tinha a ganhar, hoje em dia tem a maioria das câmaras municipais, tem tudo, portanto, quer dizer, eu só me levo uma coisa a concluir, nós... Se calhar os alentejanos estão satisfeitos com aquilo que têm, e portanto não porque se queixarem se não têm estradas, se votam sempre nos mesmos.
Muito bem, Francisco Palma, agradecer mais uma vez a presença e disponibilidade aqui no nosso programa. Ficamos por aqui.